Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 25. A viagem. Às vezes sinto necessidade de morrer, como pessoas acordadas sentem necessidade de dormir. Mime do Defan. Em Candor Paz, teu aspecto e solitários bosques, ar puro e balsamico, têm o poder de dissipar toda a sorte de tristezas, menos a da perda da esperança. Carlota Smith. Cirino, em pouco mais de uma hora, transposa a distância da povoação ao rio. Também, Nau e Quarto, que até lá medeia, só de ruim o trecho e que fica e borda as margens da majestosa corrente. Nessa mata, trazem os troncos das avores e vestígio das grandes enchentes. O terreno é lodacento e natado, centro de putrefacção vegetal dom onde irradiam os miasmas que, por ocasião da retirada das águas, se formam em dias de cor abrasador e sufocante. Abundam ali coqueiros de estipite curto e folhuda coroa chamados alcures, a que rodeiam numerosas lagoinhas de alma empoçada e coberta de limo. Em nada é, pois, aprazível o aspecto, e a lembrança de que ali imperam as tendas sezões faz que todo o viajante apresse a travessia de tão tristonhas paragens. Ouve-se a curta distância o uído do rio e corre largo, claro e com rapidez. Como duas verdes olas reflectem-se no espelhado da superfície as elevadas margens, a cujo sopé moitas de sarandes, curvadas pelo esforço das águas e num balancear contínuo, produzem doce marulho. Causa-nos involuntário cismar a contemplação de grande massa líquida a rolar mansamente, tangida por força oculta, bem como a ondulação incessante e monotona do oceano agita a alma, assim também aquele perpassar perene, quase silencioso, de uma corrente caudal, insensivelmente nos leva a meditar. E quando o homem medita, torna-se triste. Franca e espontânea é a alegria, como todo o fato repentino da natureza. A tristeza é uma vaga aspiração metafísica, uma elação inquieta e quase dolorosa acima da contingência material. Ninguém se prepara para ficar alegre. A melo contrário, lê-lo aí, os poucos é que chega, como efeito de fenômenos psicológicos a encadear-se os nos outros. De que modo nasceu aquela enorme mole de águas?
Do rio!
Para onde veio? Que mistérios encerra em seu seio? Largo tempo ficou Cirino a olhar para o rio. Em sua mente tumultuavam negros pensamentos. A jazia havia difundido o crepúsculo, e bandos folgazões de quero-queros saudavam os últimos raios de sol e despertavam os ecos em descomunal gritaria. De vez em quando, passava algum pato selvagem, batendo pesadamente as asas, sobre as águas, adejavam garças estirando e encolhendo o nível colo pombas, aos centos, cruzavam de margem a buscar inquietas o pouso de querencia. Foi a luz gradativamente morrendo no céu, seguida de perto pelas sombras, e o rio tomou aspecto uniforme, como se fora a imensa lamina de prata não brunida. Wefin, conheci o manecão, pensava Cirino. E para esse é que reservam a minha gentil inocência. Bonito homem para qualquer. Para mim, para ela, horrendo monstro. E como é forte. Diga Mol, sem por isso amesquinhar o nosso Herna, a ideia de força no rival acabrunhava. Se eu pudesse, esmagava o... E que ar sombrio e desconfiado. Meu Deus, dai-me coragem, dai-me esperanças. Nossa Senhora da Babagia, nosso que orcana ver rei, valei-me. E o mancebo, diante daquela natureza cabrunhadora, quem tanto importava a paisão que lhe atenazava o peito, como o insecto achilar debaixo da fovolha de humilde erva, caiu de joelhos, orando com fervor ou, melhor, desfiando automaticamente as preces que sua mãe lhe havia, em pequeno, ensinado. E o rio lá se ia sereno, e uma onça ao longe urrava, ou algum pássaro da noite soltava gritos de susto, esvoação às tontas. Transpondo, na manhã seguinte, o rio Paranaíba, pisucino território de Minas Gerais. Depois de légua e meia em mata, semelhante à da margem direita, abrem-se campos dobrados, um tanto crestados do sol, de aspecto pouco variado, mas abundantíssimos em perdizes e codornas. Tão preocupado levava o moço o espírito, que nem sequer uma soves, mitou o pio daquelas aves, distração, a que aliás não se furta, quem por lá viaja. Tão instantes são os motivos de instigação. Foi com impaciência mais e mais crescente que percorreu as dezesses léguas intermedias à fazenda do Pádua. E é com o coração cheio de apreensivos sonhos, se lhe arasavam de legrimas, de cada vez que contemplava o melancólico Borit. Então pelo pensamento voa à casa de Inocência. Também ali junto ao corrego em cuja borda se dera a última entrevista, se erguia uma daquelas palmeiras, rainha dos sertões. Que estaria fazendo a querida dos seus sonhos? que lhe aconteceria, e Manecão já teria lá chegado. Ao pensar nisto, aumentava-se-lhe a agitação e com vigor esporeava a cavalgadura. Transformava-se para ele o caminho em dolorosa via, que numa vertiginosa carreira quisera vencer, mas que era preciso ir tragando todo a pouso, ponto por ponto. A majestosa impassibilidade da natureza exasperava-o. Quando o homem sofre deveras, desejara nos raptos do alucinado orgulho, ver tudo derrocado pela fula furia dos têmpores, em harmonia com a tempestade que lhe vai no íntimo. Oh, meu Deus! Murmurava Sino. Tudo quanto me rodeia está tão alegre e é tão belo. Com tanta leveza vão os passás. As flores são tão mimosas, os ribeirões tão claros. Tudo convida ao descanso. Só eu a padecer. Antes a morte. Quem me dera arrancar do coração este peso, esta certeza de uma desgraça imensa, que é afinal a morte. Daqui a anos talvez nem me lembre mais da pobre inocência. Estarei me atormentando à toa? Oh, não, essa menina é a minha vida. O meu sem. O meu farol para os céus. Quem o arrouba mata-me de uma vez. Vem a morte. Fique ela para chorar por mim. Um dia contará como um homem soube amar. Levantara Cirino a voz. De repente, deu um grande grito, como que o sufocava, inocência.
Em nosinoridades dos danos, eis a qualquer ruído, repetiram aquele adorado nome.
Como repetiam o ivo selvático da suzuarana, a nota plangente do sabiá ou a martelada metale da araponga. Como tudo, afinal, tem termo, alcançou Cirino, no quarto dia, a casa de Antônio Cesário. Acolheu este com toda a amabilidade e franqueza.